Revista Novo Tempo.
Olá, amado ouvinte, feliz sábado para você. Já está no ar o seu programa de boas notícias. Começa agora o Revista Novo Tempo. Eu sou Jackson França e para mim é uma alegria imensa ter você aqui com a gente neste sábado. Olha, um ótimo sábado para você que nos ouve no carro, em casa, no trabalho ou pelo celular. Aqui a gente começa o dia com esperança, fé e boas histórias. O programa de hoje está muito especial. Tem notícia boa, tem história que aquece o coração, tem mensagem que renova a fé e muita música, claro, para deixar o seu dia a dia mais leve e cheio de paz. E se você quiser continuar com a gente durante a semana, e eu recomendo que faça isso, ficar por dentro de tudo o que acontece na Novo Tempo, é só nos acompanhar nas redes sociais. Estamos no Instagram, procure por @RadioNovoTempo. Segue a gente lá. E no YouTube, é só buscar por Novo Tempo Rádio. Todo dia tem conteúdo novo, com informação, fé e esperança para a sua vida. Então fica com a gente porque o Revista Novo Tempo começa agora.
Revista Novo Tempo.
Curso gratuito para gestantes foca em orientações para beneficiar famílias. Voluntários levam alimento e assistência social ao Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Estudo bíblico enfatiza o cuidado de Deus com as famílias. Essas e outras informações, agora.
Revista Novo Tempo.
Um curso gratuito tem ajudado gestantes a enfrentar com mais segurança um dos momentos mais importantes da vida. A iniciativa aconteceu em Aracruz, no Espírito Santo, e foi voltada a famílias em situação de vulnerabilidade social. Sara Costa está na região e traz para a gente mais detalhes. Feliz sábado, Sara!
Olá, Jackson! Feliz sábado para você e para todos que nos ouvem. Um grupo de jovens do projeto Missão Caleb organizou um curso gratuito para gestantes. Ao todo, 30 mulheres participaram da ação. O objetivo foi oferecer orientação qualificada e apoio emocional durante a gestação, período marcado por dúvidas e expectativas. Segundo a organizadora Fabiane Morosini, a ideia surgiu ao perceber que gestantes são pouco alcançadas por ações sociais tradicionais. Durante o curso, profissionais da saúde orientaram as participantes sobre primeiros socorros, amamentação e preparo para o parto. Também houve atividades para as crianças e ações de apoio às famílias. As gestantes receberam roupas infantis e uma cesta básica ao final. Para a dentista Priscila Leite, palestrante do curso, a informação de qualidade é uma das maiores aliadas das futuras mães. Além do conteúdo técnico, o acolhimento emocional foi destaque. A participante Lígia Custódio ressaltou a importância desse apoio. A Missão Caleb informou que o trabalho continua. Os voluntários pretendem acompanhar as mães e desenvolver novas ações ao longo do ano. É notícia, a Novo Tempo informa. Sara Costa, para o Revista Novo Tempo.
Obrigado, Sara, pelas informações e que ótima iniciativa da igreja, né? Agora a gente fala sobre a ação solidária que levou alimento, oração e orientação de saúde a moradores do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Voluntários distribuíram marmitas e promoveram uma feira de saúde na comunidade. Os detalhes agora com o jornalista Michael Santos, que está no Rio de Janeiro e traz os detalhes para a gente. Feliz sábado, Michael.
Feliz sábado, Jackson. Feliz sábado para todos. Voluntários do projeto Missão Caleb realizaram uma ação solidária no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Mais de 50 marmitas foram distribuídas na área conhecida como Casinhas no domingo, dia 25 de janeiro. A iniciativa foi organizada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, do bairro Engenho da Rainha. O projeto social acontece de forma mensal e tem como foco ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social, como explica o pastor adventista Rodrigo Visconde.
Nós entendemos que a igreja está presente nessa comunidade porque cremos que a fé deve ser vivida na prática, né? Deve ser vivida além das paredes da igreja. E a nossa missão é cuidar das pessoas, né? Principalmente numa localização de maior vulnerabilidade, né? A questão da violência. E ali a gente procura desenvolver ações comunitárias, promoção de saúde, apoio e orientações às famílias, né? Sempre abertos ali à população.
As refeições foram preparadas na própria igreja, com alimentos doados pelos membros. O cardápio incluiu arroz, macarrão, farofa, proteína de soja e legumes assados. O preparo das marmitas começou no dia anterior à entrega. Voluntários prepararam as doações, levaram e cortaram os legumes e organizaram as panelas com as quantidades necessárias. Durante a distribuição, os jovens também realizaram momentos de oração com os moradores da comunidade. Além da entrega das marmitas, os voluntários promoveram uma feira de saúde em outra parte do complexo do Alemão. A igreja informou que novas ações sociais devem ser realizadas na região. Com informações do Rio de Janeiro para a Rádio Novo Tempo, repórter Maicon Santos.
Obrigado, Maico, pelas informações e que bom ver, né, a igreja em movimento. Bom demais. Parabéns à igreja. Agora a gente fala sobre família. Uma palavra pequena, mas que carrega histórias profundas, sonhos, dores e também a esperança de recomeços. Hoje, no Revista Novo Tempo, a gente vai falar sobre algo que toca todo mundo: a vida dentro de casa. É claro que nem sempre ela é como sonhamos, nem sempre é fácil. Mas será que ainda dá tempo de transformar relações, curar feridas e reconstruir lares? O que que você acha, amigo ouvinte? Muito bem, para essa conversa tão necessária, a gente recebe hoje Sheilinha Lima, que é a escritora do novo Guia de Estudos da Rede Novo Tempo. É uma nova revista que fala exatamente sobre isso: família, fé, perdão e restauração. Sheilinha, seja muito bem-vinda ao Revista Novo Tempo. É uma alegria te receber aqui.
Obrigada, meu amigo Jackson França e todos os nossos ouvintes da Rádio Novo Tempo. Um feliz sábado para todos vocês. É muito bom estar aqui.
Pois é, Sheilinha, ao longo da revista você reforça que a família é uma ideia de Deus, né? Mas também reconhece que muitas estão bem longe desse ideal. Nos ajuda a entender em que momento a pessoa percebe que não é apenas uma fase difícil, mas que algo realmente precisa mudar dentro de casa.
Ah, Jackson, muito importante essa sua pergunta. Sabe que tem muita gente que ainda não entendeu que as mudanças elas ocorrem quando o funcionamento dentro de casa já não está ocorrendo de uma forma saudável. Como, por exemplo, tem briga todo dia nessa casa? Ou o silêncio tomou conta? Porque briga é um problema. Mas silêncio total, quando as pessoas não se falam mais, não conversam, não se olham, não se tocam, também é um problema. Esse é o motivo para ficarem alerta.
Então, muita gente carrega feridas da infância sem nem perceber o quanto isso acaba afetando o casamento e também a criação dos filhos e até a fé, né? No dia a dia da família, Sheilinha, como é que é possível identificar essas feridas emocionais que vão sendo empurradas para debaixo do tapete?
As feridas que nós trazemos da infância, meus amigos, ouvintes, elas sempre vão permear a nossa vida. Nós não vamos conseguir esquecer, apagar, porque faz parte da nossa história. Mas o que nós não podemos deixar é que essas feridas sangrem em nossa família com as pessoas que nós amamos. E nós podemos perceber essas feridas em alguns tipos de comportamentos que nós temos. Existem muitas pessoas que elas são arredias, são pessoas que sempre estão em estado de alerta. Quando alguém fala uma coisa, sempre recebe aquilo como uma crítica. Outros criticam demais. São tantos comportamentos que as pessoas têm que podem mostrar feridas da infância. Uma pessoa, por exemplo, que ela não gosta de participar de eventos sociais, que ela gosta de ficar sempre muito sozinha. Uma pessoa que tem uma dificuldade para falar das suas dificuldades, das suas emoções. Então, existem muitos comportamentos que mostram que essa pessoa trouxe feridas da infância. E lá na revista, quer dizer, lá não, aqui, né? Porque eu tô com ela na mão. Aqui na revista que você vai receber aí na sua casa, você vai ver que Sheilinha colocou um testezinho para você. Será que eu tenho feridas da infância? E aí você vai conseguir fazer esse testezinho, são 7 perguntas, e aí você vai conseguir pensar: ah, eu tenho essa ou aquela ferida da infância. Porque são 5 feridas da infância, Jackson. E eu falo sobre cada uma delas na revista para vocês.
Percebi que em vários momentos da revista você fala sobre famílias desfuncionais, né? E tem gente que, ao ouvir isso, já pensa: então, a minha família não tem mais jeito. Para essa pessoa que está nos ouvindo agora, qual é a primeira verdade que ela precisa ouvir?
A primeira verdade que você, meu amigo, minha amiga, ouvinte, precisa entender é o seguinte: existem muitas histórias na Bíblia de pessoas que vieram de famílias disfuncionais e Deus conseguiu transformar todas essas histórias. Você está ouvindo agora, Sheilinha, você que me acompanha já no Lar e Família todos os dias aqui na rádio, você que me ouve aqui todos os dias, você conseguiria pensar que eu vim de uma família disfuncional, meu amigo Jackson? Pois é, eu vim, Sheilinha veio de uma família disfuncional. Eu sou uma pessoa que Deus conseguiu transformar a minha vida e hoje eu consigo fazer da minha casa um lar. Então, não deixe com que as suas feridas estraguem os teus sonhos. Coloque os seus sonhos nas mãos de Deus.
Outra coisa, Sheilinha, quando você aborda o tema do perdão, fica muito claro que perdoar não significa apagar a dor, né? Mas transformar a história. Como praticar o perdão dentro da família sem normalizar abusos ou continuar se machucando?
Ah, esse assunto, perdão, sempre é um assunto que sempre vai trazer muita dificuldade para as pessoas entenderem. Porque quando as pessoas estão magoadas e elas precisam perdoar, Sheila, mas eu preciso perdoar? Ué, a Bíblia não diz isso? Nosso Deus, através da sua palavra, diz que nós precisamos perdoar. Só que perdoar nem sempre quer dizer continuar convivendo. Perdoar não quer dizer que eu vou continuar aceitando. Então, por exemplo, você está sofrendo abusos aí, um abuso emocional. E aí a sua família, o seu familiar, seu cônjuge, às vezes pai, mãe, te pediu perdão. Você pode perdoar, sim, e deve perdoar. Mas você deve agora colocar um limite nesse comportamento, porque perdoar não é aceitar tudo. Perdoar é dizer: isso não vai me machucar mais. As pessoas têm uma dificuldade de perdoar, Jackson, porque as pessoas acham que perdoar é amenizar o que o outro fez. E isso não é verdade. Perdoar é não sofrer mais por aquilo que o outro te fez. Então, eu gosto de dizer assim, olha: perdão concedido, acesso negado. Sabia que às vezes a gente tem que fazer isso na nossa vida? Às vezes a gente tem que perdoar, mas existem algumas pessoas que a gente tem que negar o acesso, tá bom? E aí vai de cada um, de cada história, né? São muitas histórias, cada um tem a sua, cada um sabe o seu limite, mas perdoar é preciso, mas pôr limites também.
Certo, muito interessante isso. E para a gente caminhar para o encerramento, se um ouvinte pudesse colocar em prática apenas um ensinamento da revista ainda hoje, algo simples, mas transformador, qual seria esse primeiro passo para começar a transformar a casa em um verdadeiro lar?
Aí você quer que eu já dê a resposta, meu amigo Jackson, sem a pessoa pegar a revista? Não. Você vai ter que pedir a revista, tá bom? Peça a revista. Mas eu, como sou muito boazinha hoje, tô muito boazinha, eu vou te dar uma diquinha só, tá bom? Que nem o Jackson pediu, só uma. Eu queria dizer pra você que você tem que aprender a falar sobre as suas emoções. Mas você também tem que aprender a ouvir. Tem muita gente, sabe, Jackson, que gosta de falar. Mas na hora de ouvir, não quer ouvir. E tem muita gente que ouve o outro, mas não tem coragem de falar sobre o que está sentindo. E eu posso dizer, se você só fala e não ouve, ou se você só ouve e não fala, os dois vão te trazer consequências emocionais sérias. Então, para você começar a transformar a sua casa em um lar, você precisa conhecer quem está com você. Você precisa permitir que o outro te conheça, saber as suas dores, suas alegrias, suas frustrações, suas expectativas? Então comece falando, mas não deixe de ouvir também. Essa é a dica da Sheilinha. Além do que, pedir a revista, ler inteirinha, refletir, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção para você.
Sheilinha, obrigado por essa conversa tão sincera e necessária. Que essa mensagem chegue aos lares que estão cansados, feridos, mas que ainda desejam recomeçar.
Obrigada, meu amigo Jackson França e todos os nossos ouvintes da Rádio Novo Tempo. Como é sempre bom estar aqui com vocês. Quero já te convidar para ouvir o meu programa todos os dias, às 9 e às 16 horas, Lar e Família, aqui. Quero te convidar para ir lá no meu Instagram. Será que tem gente que ainda me ouve e não foi ainda no meu Instagram? Ah, não acredito. Então vai lá, passa @casaisemterapia. E dizer que se você ainda não pediu a revista, é a sua oportunidade. Depois não venha chorar que acabou, tá bom? Essa revista foi feita com muito carinho e muita oração para você. Anota o telefone aí. Operadora 12-98151-0081. Acho que eu falei rápido, né? Vou falar mais uma vez para você. 12-98151-0081. É só você ir no WhatsApp digitar a palavra LAR. L-A-R, LAR. Digita a palavra LAR, você vai receber ali um link, vai preencher com seus dados certinho e a revista vai chegar aí na sua casa, tá bom? Foi muito bom estar com vocês. Que Deus abençoe sua vida, sua família e... beijos da Sheilinha.
A gente faz uma pausa rapidinha, mas não sai daí. Estamos de volta, que bom ter você aqui com a gente nesse sábado especial. Agora é hora de viajar pelo mundo com o nosso giro internacional de boas notícias. Vamos então conferir o que Deus tem feito através da sua igreja pelo mundo. Acompanhe agora as principais notícias da ANN.
Uma espera de 7 anos chega ao fim no Japão. Os desbravadores voltaram a realizar um acampamento nacional reunindo jovens de todo o país.
O cenário foi as montanhas de Guma. Centenas de desbravadores acamparam durante 5 dias no 13º Campori Nacional do Japão. Entre trilhas e desafios, uma escalada em grupo marcou o evento. O esforço coletivo e a unidade dos jovens refletiu o tema escolhido. Glória de Deus. As manhãs e tardes foram preenchidas com oficinas. Um estande especial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, na região norte da Ásia-Pacífico, que inclui Japão e Coreia, ofereceu aprendizado prático e diversão. A presença da Coreia do Sul deu ainda mais força ao Campori e reforçou a integração com o Japão. A espiritualidade esteve no centro da programação. As histórias de Josué, Daniel, Paulo e Jesus inspiraram as mensagens diárias, conduzidas por líderes japoneses e sul-coreanos. O evento também marcou uma mudança histórica. Pela primeira vez, os desbravadores japoneses usaram o uniforme oficial mundial em lugar da roupa tradicional. A integração entre clubes foi emocionante. Cada participante criou um crachá e trocou com outros ao longo da semana, construindo amizades que vão além das fronteiras. Japão e Coreia do Sul unidos com aventura e propósito, num movimento que conecta crianças e jovens no mundo inteiro, o Clube dos Desbravadores.
Relembre a comovente iniciativa de estudantes de uma escola adventista no sul do Brasil que se uniram para apoiar a professora diagnosticada com câncer de mama. Um gesto de amor e solidariedade que ultrapassou fronteiras e emocionou o mundo.
Nas escolas adventistas, o cuidado vai muito além de livros didáticos e provas. Foi exatamente isso que os alunos do Colégio Adventista do Boqueirão demonstraram ao se unirem para apoiar sua professora, Cíntia, durante uma fase difícil da vida dela.
Os alunos do Colégio Adventista do Boqueirão estamos fazendo uma manifestação pública em respeito e apoio da professora Cíntia Pavese.
A nossa professora recebeu um diagnóstico de câncer de mama e neste momento ela está em tratamento.
A professora Cíntia, ela sempre teve muita preocupação com o ensino que ela dava pra gente. Sempre tentou fazer da melhor forma possível. E por isso hoje nós estamos aqui fazendo esse tipo de gesto para mostrar esse amor que nós temos por ela.
A professora Cíntia é uma professora muito legal. Ela gosta muito de interagir. A gente fez esse gesto por ela mesmo.
O que começou com a decisão de um aluno rapidamente gerou uma onda de solidariedade. 6 meninos rasparam a cabeça, e o que poderia parecer um simples corte de cabelo se tornou uma poderosa expressão de valores cristãos: empatia, compaixão e amor em ação. O vídeo de homenagem, postado pela escola, rapidamente se tornou viral. Cíntia assistiu enquanto aguardava em uma consulta médica e se emocionou com a notícia. A história ganhou atenção nacional, com uma grande rede de TV brasileira cobrindo ao vivo, incluindo o momento emocionante em que Cíntia se reencontrou com seus alunos ao vivo. Esta história vai muito além da sala de aula. É uma poderosa lembrança de que quando o amor é vivido através da ação, ele fala mais alto que palavras e pode ecoar pelo mundo.
Agora vamos para a Holanda, na Europa, onde milhares de adventistas participaram de uma mobilização inédita.
Voluntários de todas as idades foram a espaços públicos com livros nas mãos, sorriso no rosto e uma mensagem clara de esperança. O projeto, chamado Impacto Holanda, lançou uma campanha de distribuição em larga escala do livro O Grande Conflito, em todo o território holandês, uma das regiões mais secularizadas do mundo. Com organização estratégica e o apoio de igrejas locais, os participantes se espalharam por áreas movimentadas, como estações de trem, centros comerciais e ruas do centro da cidade. A resposta do público surpreendeu até os mais experientes. Muitos reagiram com interesse e emoção ao receber o livro impresso ou um folheto com um QR Code, que liga a versão digital. No total, quase 10 mil cópias impressas foram distribuídas, junto com cerca de 60 mil folhetos digitais, conectando as pessoas ao site oficial da campanha, disponível em vários idiomas, para atender a diversidade cultural do país. Mas a missão vai além da distribuição. Para os adventistas do sétimo dia, o livro não é apenas conteúdo religioso. É um convite para refletir sobre fé, liberdade de consciência e escolhas pessoais em um mundo espiritualmente complexo. Eles acreditam que, ao longo do tempo e através da inspiração espiritual, essa mensagem pode gerar perguntas, abrir novas conversas e trazer esperança àqueles que buscam algo mais profundo. E isso é apenas o começo. A campanha vai ter continuação em outras fases, um incentivo às congregações locais para manter a missão viva, usando a literatura como uma ponte entre a fé e a descoberta pessoal.
É lindo ver como a mensagem de esperança tem chegado a tantos lugares, não é mesmo? E agora é hora de refletir e encher o coração de fé. O pastor Eduardo Batista, nosso querido pastor Dudu, traz uma mensagem especial para você.
Olá, querido ouvinte da Rádio Novo Tempo. Que bom estar aqui com você mais uma vez, pastor Dudu. Um grande abraço a cada um de vocês que estão conectados conosco nessas ondas de esperança. Um abraço, Jackson. Estamos juntos aqui para continuarmos o nosso estudo, a nossa análise sobre as bem-aventuranças. Hoje entramos na terceira bem-aventurança. Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 5. Afinal de contas, querido ouvinte, quem são os mansos? É impressionante que a palavra grega usada no original é praeis, que pode ser traduzida como mansos, humildes ou gentis. A mansidão aqui, querido ouvinte, não é fraqueza, não é passividade, mas domínio próprio com humildade. Refere-se à atitude de quem não busca impor sua vontade à força, mas confia na justiça e providência de Deus. Lamentavelmente, o mundo hoje enxerga a mansidão como sinônimo de fraqueza. O indivíduo que tenta estabelecer o autodomínio, o domínio próprio, ele é tido como covarde, ele é encarado como aquele que não está assumindo os desafios ou com medo de enfrentar estes desafios. Todavia, a Bíblia está dando uma conotação completamente diferente à mansidão, porque afinal de contas, se diferente de manso, você é muito agressivo e acha que isso é um posicionamento adequado, e se alguém agir com agressividade contra você, você deve de igual forma agressivo ser, significa que você desce ao mesmo nível do indivíduo que agressivo foi, e significa que ele exerceu um domínio sobre você. Afinal de contas, ele tirou você de um contexto de domínio próprio, de mansidão, e o trouxe à esfera da agressividade. Então, em outras palavras, ele conseguiu te controlar. Você observa, querido ouvinte, alguns exemplos de mansidão na Bíblia. O primeiro deles, é claro, podemos destacar Moisés. Ele é chamado de o homem mais manso da terra, Números capítulo 12, versículo 3. Apesar de ser um líder firme, note, que isso fique bem claro, era um líder firme, no entanto, o homem mais manso da terra. Então, mansidão não tem que haver com ausência de posicionamento ou ausência de firmeza. Moisés é exatamente um exemplo claro disto. O Senhor Jesus também é um grande exemplo na direção da mansidão. Aliás, Jesus é exemplo de todas as coisas. Mateus capítulo 11, verso 29, ele convida: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Bom, o texto diz que os mansos herdarão a terra. Parece o ecoar da promessa existente no Antigo Testamento, em Salmos capítulo 37, verso 11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Herdar a terra, querido ouvinte, pode ter significado literal, espiritual e escatológico. Literalmente, na cultura judaica, terra era sinônimo de bênção, segurança e promessa, terra prometida. Espiritualmente, pode significar participar do reino de Deus, viver em paz, segurança interior e comunhão com Deus. E escatologicamente, aponta para a terra prometida, anunciada no livro do Apocalipse, capítulo 21, onde os justos viverão em paz com Deus. E que contraste, hein? Que contraste entre a mansidão e os valores deste mundo. Na sociedade contemporânea, a sociedade na época de Jesus, o poder, a força e a agressividade eram e ainda são frequentemente valorizados. Jesus inverte essa lógica ao dizer que os mansos não são os dominadores, mas são aqueles que possuirão a verdadeira herança. Ser manso implica em responder com humildade mesmo diante da injustiça, rejeitar o orgulho, a vingança e a dominação. Confiança na justiça divina. O manso não precisa se afirmar com violência, pois acredita que Deus exalta os humildes ao seu tempo. Tiago capítulo 4, versículo 10. Enfim, querido ouvinte, a terceira bem-aventurança ensina que a verdadeira força está na mansidão. Aqueles que vivem com humildade, domínio próprio e confiança em Deus, mesmo diante das adversidades, são os que herdarão a terra, são os que herdarão a promessa do reino. Em contraste com a cultura da imposição do poder, Jesus mostra que o caminho do reino é da humildade ativa e confiante. E que seja essa a nossa realidade, que Deus nos faça ser, por meio do Espírito, cada vez mais mansos, porque afinal de contas, eles são os felizes, eles herdarão a terra. Que estejamos inclusos neste grupo especial. Deus te abençoe, um beijo no coração, pastor Dudu.
Que mensagem linda, pastor. Um lembrete de que Deus cuida da gente em todo o tempo. E assim a gente encerra mais um Revista Novo Tempo. Foi um prazer estar com você nesse sábado de esperança. Essa foi uma produção da Central Novo Tempo de Jornalismo. Eu sou Jackson França e nunca se esqueça que a melhor notícia é que Jesus está voltando. Tenha um sábado abençoado, cheio de paz e alegria. Até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.
Você ouviu Revista Novo Tempo.